Ok, nós estamos seguindo mais o relato de Crônicas, então é segundo Crônicas 23. Nós começamos na última aula falando sobre o caminho que Deus levou, conduziu o sacerdote Joiada. Falamos que, pelo menos eu tentei dividir toda essa história em passos para a gente entender melhor. Eu dividi em 12 passos, né? 12 pontos em que, desde o momento em que chegou a hora, eles já tinham escondido o descendente de Davi, estava escondido com o bebê, 6 anos escondido numa dependência do templo ali. Mas desde o momento em que Joiada sentiu a direção de Deus para realmente chegou a hora, nós vamos colocar o verdadeiro rei no trono e vamos tirar a Talia, que é uma usurpadora, né? Ela está ocupando de forma ilícita o trono de Deus, o trono de Davi em Jerusalém. Então, desde o momento, capítulo 23, versículo 1, Joiada se esforçou, se fortaleceu. Nós falamos sobre esse primeiro passo. Então, nós vamos falar sobre 12 passos até desde esse momento que ele se fortaleceu, ou seja, ele se animou, entendeu assim, vamos começar, vamos que vamos, até a hora que Joás realmente sentou no trono. Então, foram 12 passos. E nós falamos basicamente sobre dois passos, né, na última aula. Primeiro, que ele se fortaleceu, falamos sobre como a força vem de Deus, vem evidentemente da revelação da vontade de Deus. Joiada tinha muita certeza de que ele estava fazendo algo que Deus queria, então ele se fortaleceu em Deus para iniciar todo um processo. De tirar a Thalia do trono. A gente tem que tirar o chapéu, porque assim, ele estava fazendo algo muito difícil, né? Ele estava desafiando o poder, desafiando uma pessoa que estava no poder. Ele só tinha uma criança de 7 anos, então vamos dizer assim, ele não tinha apoio dessa criança, né? Era uma coisa que ele estava fazendo pela direção de Deus. E inicialmente ele não tinha mais ninguém, ele estava sozinho. Joiada se fortaleceu no Senhor. Então o ponto, né, o processo começa com uma pessoa. É importante ver isso, né? Nós vamos nesses passos, vocês vão ver como vai crescendo. Ele não fica sozinho, mas começou com uma pessoa. Um casal, né? Porque a esposa dele estava junto, foi ela que arriscou a vida para preservar Joás. Mas é um casal, uma família só, enfrentando todo o poder do trono, do governo daquela época, né? Mas o segundo passo, que também já falamos um pouquinho na outra aula, o segundo passo foi que ele tomou consigo em aliança, segundo Crônicas 23:1. Ele tomou consigo em aliança capitães de 100. Então, de estar sozinho, ele passou a fazer uma aliança com mais 5 pessoas que são nomeadas aqui, né? Azarias, Ismael, Azarias de novo, Maceias e Eliasafate. Então foram 5 capitães de 100 que ele tomou consigo em aliança. Então eu acho muito, muito interessante isso, porque aos poucos a gente vai comparando esse processo. Uma das coisas que eu acho que é muito interessante ver nessa história aqui é o contraste entre o que aconteceu aqui em Judá e o que nós já acabamos de estudar, o que aconteceu com Jeú. É o reino dividido, tem duas partes do povo de Deus. Tem as 10 tribos e tem Judá. Nas 10 tribos, lá no reino de Israel, onde era, de onde veio essa influência maligna, né? A Thalia veio de lá, mas Acabe e Jezabel, como que a casa deles foi destruída? Através de Jeú. Jeú, assim, ele tinha um exército com ele, mas em termos de aliança, só fala de uma pessoa, né? Que Jonadab, né? Que ele chamou para juntar com ele num certo momento lá. Mas basicamente, Jeú fez tudo sozinho. Jeú foi um cara que Deus levantou, deu unção para isso, mas ele foi, enfrentou sozinho, ele tinha um exército com ele, mas em termos de aliança, você não vê essa história de aliança. Joiada não é um chefe de exército, ele não é descendência real, ele é um sacerdote. Você não espera de um sacerdote que ele seja um general, você não espera de um sacerdote que ele seja um cara que enfrente o poder do governo. Mas ele faz aliança com os capitães de 100. Então ele já ajunta. Então o primeiro passo, depois que ele se fortalece no Senhor, que ele recebe a força de Deus para fazer o que Deus queria, ele faz uma aliança. Então, como mencionei na aula passada, tem três alianças durante esses 12 passos. Tem três vezes tem aliança. Então, isso é um ponto muito importante e muito diferente do que aconteceu com Jeú. Jeú foi um cara que foi sozinho, enfrentou os reis, o rei de Israel e o rei de Judá também, mas ele foi sozinho. A coisa dele foi rápida, pegou a turma de surpresa e agiu pela força, né? Ele agiu pelo sangue, chegando e matando, fazendo tudo. Joiada é muito contrário. Ele também vai ter que enfrentar o poder. Então, não é tudo espiritual, vai acontecer, Deus vai descer do céu e tirar a Thalia do trono, não. Ele vai ter que enfrentar o poder de Atalia. Mas Joiada faz as coisas assim de uma forma bem diferente, né? Porque a criança foi salva e durante 6 anos ficou lá. Não sei se durante esses 6 anos houve ele estava já preparando a estratégia ou não, mas o importante é que nesse processo, que conta bastante detalhado aqui nesse capítulo 23 de 2 Crônicas, Joiada faz as coisas cuidadosamente. Ele é oposto de Jeú. Jeú é impetuoso, decidido, vai atrás, pega tudo pela surpresa, ele não demora, ele não hesita, ele vai embora e faz. Foram situações diferentes. Jeú foi levantado por Deus. A única coisa que a gente percebe é que, no final das contas, Jeú, embora ele tenha cumprido a missão que Deus deu para ele, Jeú não levou a nação de Israel a uma aliança com Deus. Ele manteve o mesmo pecado de Jeroboão. Então, o resultado final de Jeú não foi o que nós vamos ver aqui. Então, é diferente, é bem diferente a situação. São situações diferentes. Existem... Deus é um Deus que julga, Deus é um Deus que muitas vezes permite derramamento de sangue. Então a gente não pode dizer que tudo que Jeú fez foi errado, mas ao mesmo tempo tem aquele texto em Oséias, né, que nós vimos que Jeú foi condenado. Assim, Deus falou assim: vou vingar o sangue que ele derramou. Então alguma coisa que Jeú fez não foi exatamente como Deus queria. Então nós estamos vendo esse contraste, tem vários pontos que a gente vai poder analisar aqui. Mas uma das coisas é que Joiada faz as coisas com muita preparação, não é um ímpeto, né? Ele vai fazer, tudo vai acontecer, 1, 2, 3 aqui, mas ele é uma pessoa prudente, cuidadosa e, né, já vou adiantando algumas coisas, ele não, assim, a estratégia dele não é: tem alguém no poder que nós precisamos tirar. Não. O que Joiada faz? Sim, tem alguém no poder que está errado, mas o que ele faz? Nós vamos concentrar na pessoa que deve estar no poder. Em outras palavras, nós não estamos atacando a Thalia primeiro. Nós estamos focando em Joás, que precisa sentar no trono. Então, ao invés de começar atacando a Thalia, ele começa todo o processo dele em quem é o verdadeiro rei, quem deveria estar no trono, o descendente de Davi. Então nós vamos cuidar dele, nós vamos colocar esse menino no trono e o resto vai acontecendo naturalmente. Então isso é um outro ponto, porque Jeú já foi atacando o rei de Israel e Jezabel e fazia parte da situação diferente lá, mas é bem diferente toda essa estratégia, esse processo em Judá. Bom, então vamos voltar. Então o segundo passo no processo de Joiada é fazer aliança. Então, aliança, eu não vou fazer um estudo de aliança aqui, mas eu quero chamar a atenção para alguns aspectos sobre aliança para a gente entender, porque como eu falei, são três alianças, e são etapas cada vez maiores. Quer dizer, primeiro é com 5 comandantes de 100. Depois vai ser com um grupo um pouquinho maior, mas não com a nação toda. E no final, na terceira etapa, é com toda a nação de Judá. Então, veja como Deus faz. Deus, todas as coisas de Deus começam pequenas, tudo. Deus, ele criou Adão e Eva, ele não criou toda a humanidade de uma vez, ele começa pequeno, né? Ele manda Jesus, só Jesus, para depois trazer a imagem dele em toda a humanidade. Ele começa pequeno, Jesus trabalha com 12 apóstolos. Os princípios de Deus são, começa pequeno, você não começa já anunciando e ajuntando multidões para você ter a força, para você ter o poder e a bênção de Deus. Você começa com poucas pessoas, porque o alicerce tem que ser lançado. Então tem que lançar um alicerce, tem que firmar o que Deus está querendo fazer, dar um começo ali e dali expandir. Então são 5 capitães de 100, 5 homens. Se você comparar, eu não vou sempre voltando para ler, mas se você comparar com o relato de 2 Reis 11, esse capítulo faz um paralelo com 2 Reis 11, ok? Em 2 Reis 11, ele fala que essa primeira aliança foi quando ele inclusive revelou, ele mostrou para eles que tinha um descendente de Davi escondido ali no templo, que até então ninguém nem sabia disso. Então essa primeira aliança era, olha, eu vou mostrar para vocês que tem um descendente de Davi. Vocês estão achando que acabou a descendente de Davi, que a Thalia matou todo mundo? Não é assim. Realmente tem um descendente que foi preservado. Deus não ficou, não foi vencido, né? Porque, puxa, essa mulher desafiou Deus e acabou com a descendente de Davi e a promessa de Deus ficou em vão. Às vezes parece que é assim, gente. Às vezes parece. Pensa comigo, vamos imaginar, durante 6 anos, quem tinha o coração para Deus e quem não tinha coração para Deus, estava pensando, poxa, a Thalia ganhou, ela ganhou de Deus, porque Deus falou, não vai faltar descendente a Davi, eu estou fazendo uma aliança eterna com Davi. E aparentemente, porque por 2 vezes foi quase, né? Quase, Jeorão matou todos os irmãos dele, quase, mas ele ficou. Depois os outros povos, né, povos de fora, vieram, pegaram todos os filhos de Jeorão, irmãos de Acasias, e quase também, ficou só um. Agora a Thalia matou, nós sabemos que ficou um também, só que o resto do povo não sabia que ficou um, ninguém sabia, foi uma coisa escondida, só Jeoseba e o marido dela, Joiada, só os dois que sabiam, e talvez tinha mais alguém junto com eles, mas era um segredo, ninguém podia saber. Então, durante algum tempo, quem temia Deus e quem não temia Deus estava dizendo: Atalia ganhou, Atalia conseguiu acabar com a descendência de Davi, não tem ninguém. Então, nesse momento, Joiada faz aliança com 5 homens e diz: ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Tem um menino aqui que é descendente de Davi, ele não morreu. E sobrou uma pessoa da descendência de Davi. Então ele fez aliança com essas pessoas. Então, eu só vou, se vocês estiverem anotando, eu vou colocar aqui alguns aspectos de aliança. Não é uma definição, eu não estou querendo estudar nesse momento aliança. É um assunto que Deus está trazendo muito à tona para nós. Tem um livro do nosso irmão Asher em inglês que é sobre relacionamentos de aliança, que está em processo de tradução, mas Deus está falando muito com o seu povo sobre alianças. Eu acho que é um assunto muito, muito importante. É a base da família, aliança de família, e é a base do povo de Deus. Então nós precisamos aprender o que é aliança, precisamos dar importância para isso, porque Deus não vai fazer coisa alguma para estabelecer seu povo, para preparar o caminho para a volta de Jesus, sem ser na base de aliança. Não, isso é o jeito de Deus, é o jeito da Trindade, é o jeito que Deus criou a família, que é a base de tudo, é feito na base de aliança. Então, só vou colocar aqui, na verdade, algumas características, né? Algumas características de aliança, para a gente entender por que esse aspecto porque de aliança foi tão importante aqui. Porque se você lê esse capítulo, a gente lê, eu li quantas vezes esse capítulo, só assim, bom, aconteceu assim, o menino foi preservado e Joiada fez todo esse processo, ele foi cauteloso e ele colocou Joiada no trono. Mas, gente, tem todo um processo aqui. Tem todo um processo que revela muita coisa interessante para nós. Como que Deus vai derrubar Atalia? Como que Deus vai tirar essa influência maligna de dentro da casa de Deus, de dentro do povo de Deus? Como que Deus vai fazer isso? Então aqui tem um processo, né, de como Deus fez isso em Judá. E nesse processo, 3 dos 12 passos são alianças. Então isso mostra a importância que Deus dá para alianças. Deus não vai simplesmente tirar a Atalia. Para tirar a Atalia, ele precisa preparar outra coisa antes. Percebe? Quando Estados Unidos, só um exemplo assim que vem na minha cabeça agora, pode parecer não ter nada a ver, né? Mas quando isso já aconteceu várias vezes, vários tipos de guerra, quando acabou o ditador, vários ditadores que acabaram, né? Na Iugoslávia, tiraram aquele Tito, o governo dele, no Iraque, né? Os Estados Unidos invadiu, tirou Saddam Hussein. Então, você tira um cara mal, né? O problema na Síria, a gente nem sabe como é que vai resolver, porque nem tirou o ditador e já está em anarquia total. Mas assim, a comparação que eu quero fazer é: tirou Saddam Hussein, resolveu todos os problemas do Iraque, certo? Não, criou. Tem gente achando que com Saddam Hussein estava melhor, porque pelo menos não estava essa anarquia, não estava essa situação que tem hoje. Em vários outros países, várias outras situações aconteceu a mesma coisa. Então, eu só estou dizendo que tirar Atalia não é o único problema. O problema maior é quem que nós vamos colocar no lugar de Atalia. E como, e também a questão não é só uma pessoa para colocar no lugar de Atalia. Nós temos que ter toda uma estrutura. Como que é feito o tecido, como que é feito as juntas e ligamentos de um corpo. Tudo é feito através de aliança. Então, isso é que Deus quer mostrar para nós. Então, vamos lá. Quais são algumas características de aliança para a gente entender por que Deus deu tanta importância? A primeira é que aliança significa compromisso, né? Aliança não é uma coisa superficial. Você faz um encontro, você faz uma conferência, você faz uma reunião, vem muita gente se alegra, Deus se faz presente, aí todo mundo vai embora e dissipa, né? Avivamentos no passado, quantas coisas aconteceram, Deus fez grandes coisas, houve um mover, houve uma visitação de Deus, houve a presença de Deus, mas não tinha aliança, não tinha fundamento, então aquilo dissipa. Outra comparação que a Bíblia dá é vinho novo. Para ter vinho novo e preservar o vinho novo, o que você tem que ter? Odres, né? Odres fortes, não odres velhos, odres novos, né? Porque o odre velho é um couro, né? Uma pele de animal que ficou velho e ficou endurecido. E que se vai esticar, ele rompe, ele não tem flexibilidade. Agora o odre novo, ele tem flexibilidade, ele é maleável. Então ele aguenta o vinho novo, porque o vinho novo está em expansão ainda. Então a ideia é essa, nós precisamos ter aliança, porque aliança não é uma coisa superficial, e é uma estrutura capaz de conter a presença de Deus, capaz de aguentar adversidades, né? Qual que é o problema de... por que tem que ter aliança? Por que tem que ter aliança entre marido e mulher? Né? Hoje, né, o mundo acho que não precisa mais. Eu gostei de você, vamos morar juntos. Por que não tem casamento mais? Porque amanhã ou depois, se eu não gostar mais, eu não tenho problemas legais, eu não tenho que ir em juiz, não tenho que fazer divórcio, eu simplesmente separa, não é isso? Agora, se realmente existe o amor, porque alguém pode falar, eu não preciso de aliança no papel, eu não preciso de contrato, porque o amor é muito mais forte do que o papel. Ah, mas por que precisa de aliança? Né? Porque tem a famosa frase, na alegria e na tristeza, né? Tem os momentos bons e tem os momentos ruins. Nem tudo de uma aliança, né? Oh, que gostoso ver Davi e Jônatas se unindo. Mas tem os momentos que vai ser difícil, né? Davi e Jônatas nunca brigaram, mas eles enfrentaram situações adversas. Quando eles fizeram a aliança, Jônatas era, né, como filho de Saul, Jônatas estava ali, Davi também estava na corte de Saul, estava tudo em paz. Eles não imaginavam, nenhum dos dois imaginava que em pouco tempo o pai de Jônatas seria inimigo mortal de Davi. Não imaginavam isso. Mas a aliança segurou, porque Jônatas, inclusive... gente, essa é uma outra história, né? Mas Jônatas é também um homem que você tem que tirar o chapéu para ele. Porque Jônatas soube guardar e ser fiel a duas alianças. Pouca gente fala sobre isso. E tem gente que critica Jônatas. Eu já vi gente até dizer, Jônatas morreu porque ele não soube se separar, ele tinha que ter fugido de Saul. Eu não acho isso não. Jônatas foi fiel à aliança que ele tinha com o pai, e ele foi fiel à aliança que ele tinha com Davi. Ele manteve as duas alianças e soube manter na ordem certa, porque ele manteve a aliança com o pai, mas ele soube que ele tinha uma prioridade nessas alianças. A prioridade não era Davi por causa de Davi, a prioridade era Davi por causa da vontade de Deus. Então, em todas as nossas alianças, Deus é em primeiro lugar. Qualquer aliança que nos faz desobedecer a Deus é uma aliança maligna, né? Então, nós precisamos saber como manter. Todas as alianças são baseadas em Deus. Então, esse a segunda característica da aliança que nós estamos falando, é que é uma aliança para o propósito de Deus. Todas as alianças nesse capítulo, as três alianças, são alianças que têm o propósito de cumprir a vontade de Deus. Então, não é assim, nós vamos fazer aliança, nós vamos fazer um compromisso entre nós para fazer um projeto nosso. Não. A aliança aqui é sempre feita dentro do propósito de Deus. Nós nos unimos para juntos fazermos a vontade de Deus. E, mais uma vez, usando o casamento como figura, aliança do casamento é firme, vai ficar de pé, porque é feito dentro da vontade de Deus. Uma aliança de casamento que não é feita dentro do propósito de Deus, Deus sendo parte da aliança, né? Porque Davi e Jônatas falaram isso. Deus está aqui entre nós. Deus é testemunha. Nós estamos fazendo essa aliança porque Deus escolheu Davi e Jônatas. Ele está abrindo mão do trono, do direito dele ao trono, porque é vontade de Deus que Davi seja o rei. A vontade de Deus não é que eu seja rei. Então é feito dentro do propósito de Deus. Isso tem muitas ramificações, tem muitos aspectos de cada uma dessas coisas, né? Terceira qualidade de aliança que eu estou querendo chamar a atenção aqui é algo que produz unidade. Unidade é feita não de uma forma superficial. Você não vai alcançar unidade de casal, unidade de família, unidade de igreja. Nenhum tipo de unidade vai existir sem aliança. Não é uma coisa feita assim, todo mundo achou legal, vamos nos unir, sentir uma emoção, sentir uma coisa forte, então vamos ficar unidos. Não, a emoção, a Bíblia diz, voltando ao exemplo de Jônatas e Davi, Davi estava ali depois que ele tinha matado Golias, ele estava ali falando na corte de Saul. E a Bíblia diz que a alma de Jônatas se uniu à alma de Davi, e ele, Jônatas, amou Davi como ele amava a sua própria alma. Existe algum amor, né? Nesses amores apaixonados, assim, românticos, geralmente, assim, né? O amor romântico tem as histórias, algumas verdadeiras, em que a pessoa dá a própria vida pela pessoa amada, mas geralmente o amor de casal naufraga justamente porque a gente não ama a outra pessoa como a gente ama a nós mesmos. Pelo contrário, a gente ama a outra pessoa porque ela vai trazer benefício para mim mesmo. E se ela não trouxer benefício para mim, então acabou. Você não serve mais para mim, você não está me fazendo feliz. Então, esse amor de amar a pessoa como você ama a si mesmo, é o amor que vem de Deus. Não existe amor humano que chegue a esse ponto, nem um amor romântico em si mesmo. Se existe algo que leva você a se sacrificar, é porque veio de Deus. Porque o nosso amor humano é autopreservativo, ok? Então, você não ama a pessoa, a outra pessoa, como você ama a si mesmo. Então, a unidade vem por meio de aliança. Não tem unidade superficial. Se tem, é algo muito passageiro. Então, o que Deus estava querendo aqui, o que estava acontecendo com Joiada, Deus estava unindo pessoas em torno do propósito dele. Tinha um propósito de Deus. Nesse momento, assim, existem propósitos de curto prazo, né? Assim, o alvo imediato, e existem alvos mais a longo prazo. Aqui o alvo a curto prazo, o alvo imediato era tirar Atalia, que está usurpando o trono de Davi, e colocar o descendente de Davi no trono. Esse é o alvo imediato. Mas esse não era o único alvo, e Joiada sabia disso. A única coisa que Joiada quer é colocar Joás no trono? Não. Ele quer que todo o povo de Judá, o povo de Deus, se volte para Deus. Esse é o grande alvo. O grande propósito de Deus é fazer aliança com o povo dele. E por que Deus quer fazer uma aliança com o povo? Porque ele quer morar. Esse é o grande alvo, né? Colocar Joás no trono, todo o povo fazer aliança com Deus, para quê? Para Deus poder habitar no meio do povo. Esse é o grande objetivo que nós vemos em toda a Bíblia. Deus sempre querendo, queria isso com Adão e Eva, queria com Abraão, né? Queria com a nação de Israel. Ele sempre está à procura de um ambiente, de uma aliança, de uma unidade coletiva. Deus ama indivíduos, mas Deus não pode vir para a terra para habitar com um indivíduo ou um monte de indivíduos como indivíduos. Jesus mora no meu coração. Essa é a nossa mensagem evangélica. Aceita Jesus, se arrependa dos seus pecados e Jesus vai morar no seu coração. Isso é um primeiro passo, isso é uma coisa muito parcial. Mas o céu não é eu com minha mansão e Deus habitando comigo e tem outras pessoas com o mesmo relacionamento. Não, é uma nação. Deus habita corporativamente, coletivamente. O único jeito de Deus habitar conosco é todos, não é um só. E não é um monte de indivíduos. O propósito de Deus é para uma nação, é para um povo, é para a humanidade. Então o que Deus estava querendo aqui era preparar a nação para formar uma aliança com eles, porque isso seria o caminho para Deus habitar com eles. Lógico que tinha que acontecer nesse ponto da história, tinha que acontecer muitas coisas, Jesus tinha que vir, tinha várias coisas para acontecerem, mas o alvo de Deus é sempre esse, né? Então, aliança é a base para unidade. Nós, pelo menos eu tenho sentido muito esse encargo, acho que muitas pessoas aqui também, estamos orando pela unidade da igreja, pela unidade do povo de Deus. Queremos ver algo diferente dessa divisão, dessa individualidade, dessa separação que nós vemos no corpo de Cristo hoje. Mas para que isso aconteça, precisa ter esses passos: aliança, unidade. Aliança é a base da unidade e a aliança não acontece imediatamente com o grupo grande. A aliança começa com um pequeno grupo, Joiada e mais 5, e depois nós vamos ver o que acontece depois. Okay. Então, versículo 2, aqui nós já temos o terceiro passo aqui nesse processo. Então, terceiro passo, primeiro, Joiada se fortaleceu. Segundo, ele fez aliança com 5. Gente, perdoe, eu não terminei de falar sobre aliança. Estou me antecipando aqui. Então, terminar mais dois pontos aqui. Então, aliança é compromisso, é uma coisa forte, né, um vínculo forte. Aliança é para o propósito de Deus. Aliança é para ter unidade. A quarta característica de aliança é: aliança tem consequência. Consequência quando você quebra a aliança. Tem consequência positiva, traz a presença de Deus, traz o poder de Deus, mas a aliança é uma coisa séria. Você não quebra uma aliança como você quebra assim, eu mudei de ideia, né? Hoje eu vou fazer isso. Não, acho que eu não vou fazer mais. Eu vou mudar. Aliança não é assim. Aliança tem consequências. É por isso que precisa ter aliança, porque você entra sabendo que você está assumindo algo sério. Você não entra como uma coisa vazia, né? A aliança do casamento hoje tá vazia dos dois jeitos, né? Quando as pessoas fazem o casamento, vão lá na igreja, ou fazem festa, eu fico admirado assim, né? Pessoas fazem, gastam um dinheiro que daria para comprar uma casa, só para uma festa. E não dura, não dura. Aquela aliança, você tem um monte de exemplos, né? A gente conhece os exemplos de pessoas famosas, mas tem um monte de exemplos. Outro dia, conversando com grupos, assim, a gente... várias pessoas pecem falando assim, pois é, um parente meu, alguém da igreja, casou um ano depois. Gente, o casamento não está nem durando um ano. Tem casamento acabando com um ano. Então, você tem, a pessoa promete, faz, mas não tem consequência nenhuma. A pessoa quebra e reconstrói a vida, agora eu vou achar outra pessoa que me faz feliz. Não tem consequência. Para Deus tem. ou as pessoas estão nem fazendo a aliança, né? Nem estão fazendo. Então nós temos uma situação hoje que está totalmente errada. Mas uma aliança tem consequências. Então isso é muito importante entender. Quando você lê os profetas e fala por que que Deus fica tão bravo, por que que Deus julgava, por que que Deus era tão severo, lembre-se disso. Deus quer aliança porque ele quer uma coisa segura. Deus não quer essa coisa de fazer aliança, chegar, habitar com a gente e daí um pouco a gente fala assim: Deus, eu não gostei mais, eu quero fora. Deus não quer isso. Então Deus está trabalhando durante séculos, durante milênios, porque ele quer uma coisa segura. E quando você entra em aliança com Deus, né, tem uma instrução no Velho Testamento sobre voto, lembra? Deus fala assim: ó, ninguém precisa votar. Não é votar na eleição, né? Ninguém precisa fazer um voto, né? Ninguém precisa fazer um voto. Você não é obrigado a fazer um voto. Mas se você fizer um voto, lembra disso? Deus é muito sério na lei dele. E é isso, uma aliança é fazer um voto. É assumir um compromisso. Você não é obrigado a entrar no compromisso. Mas você entrou no compromisso, você tem consequências sérias para sair. E em último lugar, a aliança serve para alegria e para tristeza, é para todos os momentos. Por isso que tem aliança, porque ela mantém a gente firme nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então, essas são algumas características de aliança que eu queria deixar com vocês antes de passar aqui para o terceiro passo aqui do processo, ok? Então, são cinco características de uma aliança que eu acho que é importante a gente lembrar. Então, quando Joiada chamou esses cinco homens para fazer uma aliança, tudo isso aqui estava envolvido. Existem alianças que, pela própria natureza, são alianças temporárias. Então, por exemplo, ele estava fazendo uma aliança para esse processo de tornar Joás rei. Então, não é que essa aliança que ele fez com cinco capitães ia durar para sempre. Era uma aliança para esse momento. Existem situações assim, né? Que Deus junta a gente com outras pessoas para uma missão, por exemplo. Então, Deus me uniu com um grupo de pessoas, nós fomos chamados por Deus, nós vamos fazer uma aliança juntos para executar um projeto de Deus. Então, é uma coisa temporária, nós estamos juntos ali com um propósito específico e temporário, existe isso. Né? Mas, de maneira geral, que Deus está querendo que a gente entenda o propósito de alianças permanentes. Ok, então o terceiro passo no processo de tornar Joás um rei, está no versículo 2. Então, o pequeno grupo de cinco, o que que eles fizeram? Primeiro passo, fazer uma aliança com os cinco. Eles percorreram a Judá e ajuntaram os levitas e os cabeças das famílias de Israel de todas as cidades. Então, o terceiro passo é buscar outras pessoas chaves em toda a nação de Judá. Não era todo o povo ainda. Então, olha como Deus faz. Cinco pessoas, um grupo pequeno, do grupo pequeno já passa para um grupo um pouquinho maior, mas ainda não é o povo todo. Então, é assim que Deus age. Deus começa com vínculos fortes e até eu poderia falar. É lógico que tem vários exemplos na Bíblia de alianças que parece que foram feitas ali no momento. Mas eu diria que uma aliança é mais como casamento. Né? Provavelmente já tenha tido pessoas que se encontraram e se casaram no mesmo dia. Não sei se alguém conhece alguma história assim, mas né, falam assim, amor à primeira vista, mas mesmo assim, geralmente leva um tempo, né? Mas eu não sei se existe alguma história, se vocês conhecem alguma história verdadeira, que alguém se conheceu e se casou, vamos dizer assim, no mesmo mês, no mesmo, sei lá. Uma aliança normalmente leva tempo para você estabelecer um relacionamento. A aliança é a consumação, a coroação daquele relacionamento. Então, para você fazer alianças, essas alianças que nós estamos buscando a Deus que aconteçam, para que haja unidade no corpo de Cristo, e eu poderia dar vários exemplos de como eu vejo isso acontecendo hoje, tanto em níveis locais, pequenos, como em níveis maiores, internacionais. Essa semana mesmo nós tivemos a oportunidade de ver um irmão que veio da Áustria com um encargo muito... Ele não é judeu, então é muito interessante isso. É um irmão católico da nação de Áustria, avô nazista. Ele mesmo engoliu, né, a filosofia nazista como garoto. Então ele tem um testemunho muito interessante, mas hoje ele é uma pessoa que trabalha em favor da unidade do corpo de Cristo, igreja, católicos, evangélicos, protestantes, pentecostais, seja quem for, com judeus. E é uma coisa maravilhosa, e a gente vê na vida dele como Deus está costurando relacionamentos com pessoas em várias partes do mundo. Então, essa aliança é algo que acontece com o tempo. Você precisa formar relacionamentos. Aliança espiritual, ela dificilmente é formalizada, né? Tem igrejas e tal que querem que você assine um compromisso. Eu sou meio arisco com essas coisas assim, muito de papel, né? Mas ao mesmo tempo, uma aliança não pode ser muito vago, né? Não pode ser uma coisa vaga. Então, mas muitas vezes as alianças que são formadas, elas não são necessariamente chamadas de aliança. Não chega uma cerimônia e fala assim: ó, gente, nós fizemos o nosso período de namoro, agora nós vamos fazer a aliança mesmo. E é uma coisa que vai acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que existe um período prévio de relacionamento. E existe momentos em que você reconhece: Deus fez algo entre nós, eu não posso quebrar esse relacionamento, porque não é vontade de Deus, e se quebrar vai ter consequências sérias, né? Então é algo que Deus está fazendo. E acontece exatamente dessa forma: uma aliança com poucas pessoas, depois aquelas pessoas começam a fazer aliança com outras e vai formando uma rede. Né? Então, esses cinco percorreram ajuntaram levitas. Quem são os levitas? É a tribo que era a tribo separada para, do meio deles, né, tinham sacerdotes, mas todos os levitas eram separados para o serviço da casa de Deus. Então, eles procuraram as pessoas em Judá que tinham coração para Deus e que eram pessoas chaves, tanto no sentido assim, cabeças das famílias. Então eram pessoas que eram responsáveis por... quando eles falam cabeças de famílias na Bíblia, não está falando assim de uma família, pai, filho, marido, mulher e filhos. Está falando assim, cabeça de família no Velho Testamento, ele era patriarca, ele era chefe de uma clã, né? Ele tinha toda uma família estendida. Então, como cada família tinha um monte de filhos, né, um cabeça de família podia ser responsável por 100 pessoas, 150 pessoas, né, assim, facilmente. Então eles procuravam pessoas com responsabilidade, com liderança, e obviamente estavam procurando pessoas que estavam dispostas a corresponder aos propósitos de Deus, né? Então, então esse foi o terceiro passo, né? Buscando outras pessoas, buscando pessoas chaves, buscando pessoas que poderiam ampliar essa rede de apoio ao propósito de Deus. Agora o quarto, versículo 3. Então, quando vieram para Jerusalém, toda a congregação... Quem que é a congregação? Não é toda a nação, são essas pessoas que eles ajuntaram. Eles ajuntaram, chamaram essas pessoas para Jerusalém e... fizeram, então, toda a congregação chegou e fez aliança. Então agora nós temos a segunda aliança. Primeira aliança com os cinco, a segunda aliança com esse grupo maior. Depois a terceira aliança vai ser lá no fim com todo o povo mesmo. Okay? Então a congregação veio e fez aliança com o rei. Na verdade, o rei que ainda não tinha sido revelado com o rei, como o rei, mas né, já chegaram na casa de Deus e Joiada lhes disse: o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Que era aliança? Que era aliança? Deus fez uma promessa para Davi. Essa promessa de Deus para Davi vai se cumprir. Deus preservou um descendente, um único descendente da família de Davi. Mas Deus prometeu. Então, se Deus prometeu, Ele vai nos dar a vitória. Nós já sabemos antes do final que isso aqui vai dar certo. Mas nós precisamos da união de todo mundo aqui, que nós estamos aqui empenhados em fazer com que o propósito de Deus se cumpra. Então, essa foi a aliança, percebe? Não é uma aliança, gente. Eu quero que todo mundo venha me apoiar. Você não tem aqui Joiada fazendo uma aliança. Gente, quem vai votar em mim? Quem vai me apoiar? Eu vou ser o próximo rei? Não. E é tão bonito isso, tão maravilhoso, porque Joiada, depois a gente, acho que eu já comentei isso, você vai descobrir no contexto da história depois que Joiada já está velhinho. Porque algum tempo depois ele morre com 130 anos, né? Então eu fiz um cálculo mais ou menos que ele devia estar com certeza com mais de 90 anos aqui. 95, sei lá. Então, que eles tinham mais força do que nós hoje, pode ser, né? Mas que ele era velhinho, né? Ele já estava assim. E, além disso, ele era sacerdote. Ele não estava fazendo um movimento para si mesmo. Ele estava fazendo um movimento para o propósito de Deus. Ele estava dizendo: Deus prometeu, o importante não é você, não sou eu, não é o nosso futuro, não é o nosso sonho, o propósito de Deus, nós queremos que Deus cumpra, porque o propósito de Deus vai ser bom para todos nós também. Então, esse foi a aliança que Deus, que Joiada fez, né? O filho do rei reinará como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Ok, então essa foi o quarto passo, né? E foi a aliança. Então já tinham feito uma aliança com um grupo menor e agora estava com uma aliança feita com um grupo maior. E essa aliança de fazer o propósito de Deus deixou o povo unido. Lá na frente, no versículo 8, fala assim: fizeram, porque versículos 4, 5, 6 e 7, ele vai delinear a estratégia, né? Ele vai especificar como que nós vamos fazer. Mas eu queria só que vocês vissem o versículo 8. Fizeram os levitas e todo Judá, conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada. Então tinha unidade em torno de um propósito. Só vai acontecer isso quando ficar muito claro que nós estamos empenhados em fazer a vontade de Deus. Enquanto eu e você e tantos outros líderes ou cristãos ou pessoas envolvidas na obra de Deus, mas enquanto nós estivermos edificando projetos nossos, nós vamos conseguir só um pouco de apoio, né? Porque as pessoas vão apoiar meu projeto. Você gostou do meu projeto? Então me apoie. Agora, muita gente não vai gostar, então não vai. E vai continuar a divisão. Mas quando é o propósito de Deus, quando realmente ficar evidente de que eu não estou chamando pessoas para apoiar um projeto meu, um reino meu, né, uma coisa que eu quero para a minha glória, né, quando ficar claro que nós estamos todos trabalhando em favor do propósito de Deus, aí sim nós vamos ter, nós vamos realmente ter unidade. Antes nunca vai conseguir unidade. Por isso que Deus tem que fazer uma obra para purificar, para tirar. Nossa oração tem que ser muito para isso. E eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para falar sobre o tipo de governo que Deus quer. antes de falar sobre a estratégia. Então, o próximo ponto vai ser o quinto ponto, assim, qual a estratégia que Joiada elaborou para, agora que ele fez a aliança, né, a primeira parte da estratégia era fazer a aliança. Então, ele fez a aliança, fez com um grupo pequeno, agora fez com um grupo mais amplo. Então, agora ele tem uma base suficiente para enfrentar a rainha e para colocar Joás no trono. Mas antes de falar sobre essa estratégia, nós vamos voltar um pouquinho para o livro de Deuteronômio para ver que tipo de governo Deus tinha idealizado. E eu não vou falar muito sobre isso, assim, mas só queria chamar a atenção rapidamente para um aspecto aqui, porque muito profundo isso, né? É muito simples, né? As coisas de Deus são simples. Não é uma coisa complexa, cheia de... Ó, o governo que Deus inventou tem vários níveis de hierarquia e é muito complicado. Deus falou assim, é muito simples. A igreja, as instruções para a igreja no Novo Testamento, é tudo muito simples. O único problema é a nossa carne. Só tem um probleminha, né? É a nossa carne. A única coisa que impede o Espírito Santo de agir é a nossa carne, né? Que complica tudo e que faz ruir tudo por terra. Mas, assim, as coisas de Deus são muito, muito simples. Quando Deus... Deuteronômio 16. Então, antes de entrar na Terra Prometida, Moisés está passando todas as instruções. Em Deuteronômio 16, versículo 18, diz o seguinte: constituirás juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Ok? Eu só vou falar eu vou pegar esse versículo agora no capítulo 17, versículo 8, só para vocês verem. Teria que ler com mais calma, mas eu não quero tomar muito tempo aqui. No 17, 8 diz o seguinte: quando alguma causa te for difícil demais para julgar... Então, a primeira coisa que Deus falou assim é: como que vai ser o governo? Juízes. Você vai colocar juízes, né, sobre o povo, e eles vão julgar, e o julgamento tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Vocês não vão julgar de forma para favorecer um, né? Deus fala muito na palavra que não é para favorecer os ricos em detrimento dos pobres. Mas ele fala também, não sei se todo mundo já viu isso, ele fala também que não é para fazer uma coisa injusta em favor dos pobres também. Não é porque é pobre que, né, que automaticamente está com razão. Não, tem que fazer com justiça, certo e errado. Tem uma coisa certa e tem uma coisa errada. Está muito difícil hoje em dia saber o que é certo e o que é errado. Muito difícil, né? Mas tem. Vamos acreditar. Está muito confuso, está muito cinza, está muito difícil saber onde está o certo, onde está errado, porque você fala assim: não, do jeito que está hoje, está errado. Está errado no governo, está errado na igreja, está errado nas famílias, está errado em tudo quanto é lugar. Mas onde está certo? É na hora de definir o certo, é um pouco mais complicado. Qual que é o certo em relação à homossexualidade? Qual que é o certo em relação às situações que acontecem no mundo hoje? Não é tão fácil como você pensa, não. Precisa ter juízes, precisa ter uma decisão. E o juiz, ele tem que governar não de acordo com a cabeça dele, não subjetivamente. Ele tem que julgar de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é objetiva, é reta, não tem discussão. Ah, mas também a Bíblia é difícil de interpretar, né? Mas então, versículo 8, 17, 8. Quando alguma causa... Vai acontecer isso? Quando alguma causa for difícil demais, vai acontecer isso? Quando alguma causa te for difícil demais para julgar... Então ele está falando para os juízes. Você vai ter juízes, eles vão julgar, mas tem umas coisas que vão ser... Meu Deus, o que eu faço nesse caso? Parece que a palavra não fala exatamente. Tem uma coisa que é difícil de saber. Como que eu vou decidir? O que é para fazer? Pode ser homicídio, demanda, lesão física, outras questões de litígio em tuas cidades. Então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos sacerdotes levitas, coloca eles em primeiro lugar, e ao juiz. Então tinha juízes em toda a cidade, mas tinha um juiz que era o juiz sobre toda a nação. Então tem um juiz, estão percebendo? É muito simples o governo de Deus, muito simples. Né? Tem, em cada cidade, tem alguém que tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de conhecimento, ele vai julgar, não com a cabeça dele, mas de acordo com a lei de Deus. Mas pode ter coisas que ele não vai saber, então ele vai para o lugar que Deus escolheu, né? Que depois a gente sabe que foi Jerusalém, você vai para aquele lugar e lá vai ter duas partes, não uma só. Vai ter duas partes. Vai ter sacerdotes, levitas, sacerdotes, e o juiz. Virás aos sacerdotes e ao juiz que houver nesses dias. Inquirirás e eles te anunciarão a sentença do juízo. Farás segundo a sentença que anunciarem no lugar que o Senhor houver escolhido. Então, por que precisava do sacerdote? Porque o juiz também podia não saber. Então, no governo de Deus, e agora esse aqui é muito sensível, muito delicado, mas Deus fez o governo assim. Basicamente, tem duas partes do governo de Deus. Tem a parte que ouve de Deus, eles não são os juízes. As pessoas que se dedicam a ouvir de Deus não são as pessoas encarregadas de administrar, de governar. O sacerdote não governa. Ele não governa. Deus não colocou tudo numa pessoa só. Nem no Velho Testamento e nem no Novo também. Ele colocou juízes, esses níveis de juízes, o juiz em cada lugar, mas se tiver uma coisa difícil, ele vem para o juiz, que é juiz sobre todo o povo, mas o juiz, ele está no lugar que Deus escolheu, por quê? Por que que o juiz fica naquela cidade? Porque ali fica a casa de Deus, porque ali ficam os sacerdotes, porque ali os sacerdotes ouvem de Deus. Então, o juiz, ele é subordinado à voz de Deus. Ele não pode julgar, ele não é a voz máxima. Ele é o administrador, mas ele depende das grandes decisões, ele depende de alguém que ouve de Deus. E é lógico que nós não estamos dizendo umas pessoas ouvem de Deus e outras não. Mas tem pessoas que têm um chamamento, que têm tempo, que são separadas. Pessoas separadas para ouvir de Deus. Então, eu só queria lembrar a vocês, isso aqui tem muitas ramificações também, mas eu não quero, não posso entrar nesse assunto. Mas eu só queria mostrar, aparentemente, pelo menos foi uma das únicas vezes na história de Judá que isso realmente aconteceu. Então, quando eu estava lendo aqui sobre Joiada e tudo, assim, puxa, foi aqui que o negócio funcionou. Porque na maior parte do tempo, depois, mais em outra aula, nós vamos falar, porque na sequência, nesse capítulo 17, ele ainda vai prever o rei. Mas eu não quero falar sobre o rei agora. Assim, tinha o juiz, né? Você sabe, na história do povo de Deus, teve a época dos juízes, e depois eles cansaram, né, daqueles ciclos, né? Sobe, desce, né? Não foi bem por isso, né? Eles queriam um rei, como todas as outras nações tinham, né? Então, eles pediram Samuel um rei, tem toda aquela história lá. E aí você fala assim, mas então acabou. Acabou o sistema que Deus queria. E é um dos assuntos mais complexos para você entender na Bíblia, porque Samuel ficou bravo de terem pedido o rei. Deus falou com Samuel, você não fique bravo não, porque eles não estão rejeitando você, estão me rejeitando. Então, Deus achou que o pedido deles era absurdo, porque estavam rejeitando ele como rei. Mas depois, apesar de tudo que aconteceu com Saul, depois vem Davi, que é o rei, que é o homem segundo o coração de Deus. Então você fala, Deus afinal queria um rei ou não queria um rei? Então é uma das perguntas difíceis de você responder na Bíblia. Mas o que eu quero mostrar é que, na verdade, Deus permitiu o rei, Mas o rei era para ser como juiz. E no tempo de Davi, funcionou mais ou menos, né? Davi fez algumas coisas erradas, mas Davi foi um homem que ele ouvia muito, ele pedia direção de Deus com o sacerdote. Muitas e muitas decisões de Davi, ele consultava a Deus. Quando fala na Bíblia, Davi consultava a Deus, como é que Davi consultava a Deus? Claro que ele pedia no coração dele, mas ele estava consultando o sacerdote, porque o sacerdote tinha Urim e Tumim, as luzinhas que acendiam para sim e para não. Então, Davi entendia que ele não era o soberano absoluto. Ele entendia que ele era subordinado à voz de Deus. E outra função que não aparece aqui em Deuteronômio, nessa passagem, é o papel do profeta, que na verdade o profeta fazia muitas vezes o que o sacerdote devia fazer, que o sacerdote devia ouvir de Deus e passar para as pessoas. Muitas vezes o sacerdote não cumpria a função dele e Deus levantava profetas, né? Então, o juiz ou o rei, o importante que eu quero deixar é isso, o juiz ou o rei, ele tinha que ser subordinado à voz de Deus. E em toda a história de Judá, o exemplo mais claro que nós temos quando isso funcionou é exatamente esse período que nós estamos estudando aqui de Joiada. Porque ele, como sacerdote, ele estava dando as instruções de como fazer as coisas. Hoje nós não vamos terminar, mas tem vários passos aqui nesse processo que você vê claramente. Eu vou citar alguns, porque como hoje nós não vamos chegar ao fim dos 12 pontos, só queria que vocês já visualizassem isso. Vamos voltar para 2 Crônicas 23. Eu só quero que vocês vejam aqui esses momentos em que o sacerdote Joiada, ele está usando a função que Deus deu. É assim que deveria funcionar o governo na casa de Deus, na nação de Deus. Ter alguém para administrar, o juiz ou então depois o rei, mas esse governante, ele é subordinado à voz de Deus. E a voz de Deus não pode ser nele mesmo. Até hoje que nós temos o Espírito Santo, temos muitas coisas que não tinha naquela época, de uma forma bem diferente na Nova Aliança, mas o princípio continua. Deus não concentra poder numa única pessoa. Nós precisamos tirar esse modelo de rei, que a nação de Israel falou assim, nós queremos um rei como as outras nações. Por que que Deus falou assim, estão me rejeitando? Porque eles queriam um rei que não dependesse de Deus. Eles queriam um rei que falou assim, o rei resolve e acabou. Ninguém gosta de falar assim, você chegar para uma pessoa, isso até hoje é assim na igreja, você vai para alguém para aconselhar, o que eu devo fazer? Eu devo seguir pelo caminho A e pelo caminho B. O que você espera de uma pessoa madura, uma pessoa que conhece Deus? O que você espera? Eu estou numa encruzilhada. Ou eu posso fazer assim, 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 ou fazer assim, assim. Aí você coloca a situação diante de uma pessoa madura, né? Lógico, se você está falando assim, eu estou pensando em divorciar, o cara não precisa ficar orando, né? Assim, não, isso não é a vontade de Deus, né? Mas tem muitas situações que não são claras, né? Então, quando você chega a pessoa, a alguém, né, para receber aconselhamento, assim, que eu devo fazer? Se a pessoa fala assim, você tem que fazer assim, assim, assim. Acho que não é por aí, não. Por quê? Não é na minha cabeça, mesmo que você seja uma pessoa que conheça a Deus, que ande com Deus, que ora muito, que não sei o quê, nós temos que ouvir a voz de Deus. A direção, o governo da casa de Deus não é feita através de uma pessoa. E ouvir de Deus não é uma coisa assim, é muito simples e ao mesmo tempo é complexo, porque não é um botão, você não tem. A gente ouviu esses dias a história do Papa, que tinha um telefone vermelho, né, que tinha uma linha quente para Deus. Né? Ninguém tem esse telefone. Né? né? Senão a gente juntaria um dinheiro, não é mesmo? E compraria esse telefone, né? A gente não tem esse telefone vermelho que tem uma linha quente para Deus. Então a gente precisa buscar de Deus e tem todo um processo que não é uma fórmula simples, né? Então aqui a gente vê realmente algo diferente acontecendo, né? Então só ver assim, como que Joiada, ele está fazendo as coisas de maneira diferente. Ele não faz as coisas com a cabeça de um general, ele não faz as coisas, ele realmente tem essa mente de Deus, que Deus queria que fosse a influência no povo de Deus. Primeiro essa questão de alianças, né? Tudo que Joiada faz, ele faz de aliança. Joiada já fez duas alianças, não precisa de mais uma, não. Precisa de uma outra aliança. Joiada não faz nada sem aliança. Muito importante isso. Toda essa influência vem dele, né? Outra coisa que ele faz, no versículo 11, 23, 11. Tudo isso nós vamos falar sobre os passos, mas eu só queria terminar essa aula mostrando como Joiada, como sacerdote, ele estava mostrando o caminho de Deus. Ele tinha um outro jeito de fazer. Ele não é um administrador, ele é um homem que ouve de Deus, ele é um homem que representa Deus, ele é um homem que vai mostrar o jeito certo. E tudo que é feito no governo precisa ser subordinado ao ministério sacerdotal. Então, isso que a gente precisa redescobrir. Então, no versículo 11, quando eles pegam, depois de preparar tudo, eles pegam Joás e põem a coroa, ok, normal, em outras cerimônias, várias outras cerimônias, como o próprio Jeú, lá na, assim, tem a cerimônia de unção. Aqui não fala de ungir. Davi foi ungido rei e tal. Aqui não fala sobre ungir, mas é assim, essa, colocar a coroa seria semelhante. Então, reconhecer é um símbolo de reconhecimento público, né? Muitas vezes na igreja, no Novo Testamento, esse símbolo, essa unção ou coroação, sei lá, reconhecimento do cargo, era feito por imposição de mãos no Novo Testamento, né? Paulo chegava e ele e outros apóstolos impunham as mãos sobre os presbíteros. Então era uma forma de reconhecer publicamente, ok? Isso é importante, é importante. Não é diploma, não é reconhecimento humano, é uma coisa espiritual, reconhecimento da função. Então colocaram a coroa, mas entregaram-lhe o testemunho. Depois, quando nós chegamos nesse ponto de novo, nós vamos voltar para o Deuteronômio 17 e nós vamos ver como Deus tinha ordenado isso. O rei teria que ser subordinado à palavra. Em Deuteronômio fala que o rei tinha que, né, é uma tarefa, olha que, né, que não é humilhação, né, mas é assim, o rei não assim, agora eu sou soberano, faço, não. O rei, você está aqui no trono, agora você vai ter uma tarefa escolar aqui para fazer. Você vai pegar na presença, lá em Deuteronômio 17, está escrito isso, na presença dos sacerdotes, você vai fazer uma cópia, está parecendo aqueles castigos, né? Copia 100 vezes essa frase, né? Você vai fazer uma cópia manual de toda a lei de Deus. Porque você vai reconhecer, você vai fazer um exercício para entender, para entrar aqui dentro, o fato de que você não manda nada. Você é apenas um instrumento para fazer cumprir a vontade de Deus, né? Então, não tem isso. Nenhum dos outros, as outras cerimônias que a gente tem registrado, não fala que deram para o rei. Né? Esse aqui, como ele tinha 7 anos, foi mais leve, né? Assim, não, a gente vai dar para você uma cópia feita já, né? Mas ele recebeu em mãos o testemunho. Testemunho, quando fala testemunho, é a lei de Deus, ok? E outra coisa, versículo 18. Joiada entregou os ofícios da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cânticos, conforme a ordem de Davi. Então, depois nós vamos falar mais especificamente sobre isso, mas você vê em todo o processo de condução de Joás ao trono, essa mão de joiada, né? Ele que está dando as orientações para ser tudo feito de acordo com a vontade de Deus. Então, é assim que Deus queria que o governo funcionasse. Esse equilíbrio entre um que é responsável pela administração e outro que é responsável pelo ministério ao Senhor, por saber o que Deus quer. E hoje Deus tem pessoas que são chamadas mais para administração, é uma função muito importante, mas essas pessoas que cuidam de administrar precisam estar muito intimamente ligadas às pessoas que estão ministrando ao Senhor, buscando entender a vontade de Deus, profetas, sacerdotes, pessoas que estão na presença de Deus. Então, isso é uma grande chave. À medida que a gente for passando por esses 12 passos, nós vamos ver mais marcas de Joiada, como ele fez esse processo dentro da vontade de Deus. Eu não sei você, mas eu fico lendo essas coisas, analisando e com muita sede de ver Deus agir no nosso tempo. Eu quero terminar só lembrando mais uma vez esse fato, assim, de que durante 6 anos as pessoas estavam olhando para Thalia e pensando, puxa, acabou, não tem descendente de Davi. Era como se tivesse acabado a esperança. E quando a gente olha para a situação, eu sei de muitas pessoas hoje, talvez nem todos nós, porque talvez nem todos nós colocamos todo o nosso anseio na restauração da casa de Deus. Talvez nem todos nós colocamos assim, talvez Deus não abriu nossos olhos, talvez a gente não consiga ver, enfim. Mas eu conheço pessoas que estão profundamente desiludidas hoje. Pessoas que acreditaram por muito tempo numa igreja preparando o caminho para a volta de Jesus. Pessoas que anseiam, mas que olham para a situação do mundo hoje, da igreja hoje, e falam assim, a Thalia está no trono, acabou, não tem, eu não estou vendo um descendente de Davi por aí, não estou vendo nada, parece que acabou. Então, como nós falamos, né, tem algo acontecendo escondido dos nossos olhos, né, porque Deus está cuidando desse menino durante 6 anos, ele está preparando, ninguém nem sabe que ele existe, mas tem um casal, né, Joiada e Joseba, que estão cuidando dele e que estão ansiando e que vão se fortalecer no Senhor e que vão começar a fazer alianças, e Deus vai mudar essa situação. Deus vai mudar essa situação. Eu estou junto com vocês, eu não enxergo, não vejo, não consigo ver como é que isso vai acontecer, e nem Joiada sabia como é que ia acontecer. Mas ele não foi atrás de Atalia. Ele foi atrás de cuidar de Joás e de começar a fazer alianças. Então, ao mesmo tempo que Atalia está reinando, Deus está formando essas alianças, Deus está trabalhando na surdina, Deus está fazendo coisas que ninguém pode ver. Então, vamos renovar nossas esperanças no Senhor e vamos entrar nessas alianças, vamos buscar quem que está realmente orando e esperando, né? No tempo que Jesus nasceu, tinha aqueles 2 idosos, né, no templo, né, que aguardavam a redenção, e quando viram o menino Jesus, né, falaram assim, agora posso até partir, porque eu sei, agora eu vi, eu sei, é uma criança, vai demorar, mas eu posso partir, porque eu sei que vai acontecer, né? Então, que a gente tenha esses olhos, e eu sempre fico pensando, como é que ele sabia? Não é verdade? Como é que Simeão sabia que aquela criança? Porque a despeito das pinturas tradicionais que tem por aí, ele não tinha uma auréola em volta da cabeça dele, né? Ele, quando Simeão viu, ele não viu. essa aqui é uma luz, essa aqui é a criança. Ele não viu, era uma criança que provavelmente estava chorando, e não tinha, mas ele estava com tanta expectativa que ele conseguiu ver na criança recém-nascida que esta era a criança que Deus tinha enviado. Então, nós precisamos ter olhos para ver, mas isso vem de uma longa... É, aquela profetisa Ana também, né, assim, estava orando, jejuando, tinha ficado viúva há muito tempo. Então, que Deus coloque em nossos corações essa atitude, né, de esperar pelo que Deus vai fazer. Não significa que você tem que fazer isso ou aquilo exteriormente, porque Deus chama uns dentro de um sistema normal que está funcionando, outras pessoas são sozinhas. Enfim, Deus tem pessoas em todo tipo de ambiente, em todo tipo de situação. Mas o importante que nos une é esse desejo, que vai fazer a base para a aliança entre nós, é esse anseio pela causa do Senhor. Senhor Deus, nós pedimos, ó Deus, humildemente, que o Senhor faça isso acontecer na nossa vida, no nosso coração e em tantos outros, porque nós estamos aqui, esse grupinho, ouvindo a Tua Palavra, analisando, estudando a Tua Palavra, mas tantas e tantas outras pessoas também estão com o mesmo coração, estão buscando a Ti, e nós pedimos, Senhor, começa a formar ou continue formando essas alianças, juntando pessoas que estão esperando a redenção, que estão buscando a solução do Senhor para tirar a Thalia do trono, buscando a solução do Senhor para purificar a Tua igreja de toda essa impureza, de essa contaminação, e de formar um povo que vai entrar em aliança contigo e vai esperar e trazer o Senhor de volta. Senhor, nós sabemos que o Senhor está esperando uma noiva estar pronta. Ajuda-nos, Senhor, nós te pedimos e suplicamos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Semana que vem continuaremos a nossa história.